Muito bem. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Eu pedi para agendar esta reunião, essencialmente porque, conforme vos foi enviada toda a documentação que temos disponível, foi agendado para amanhã uma reunião de presidentes de comissão e achei que seria pertinente também ouvir a vossa opinião sobre os temas que se vão debater na conferência, nomeadamente relativamente às competências e àquilo que... Não está? Nomeadamente no que se refere às competências das comissões e ao pedido que nós também já tínhamos feito aqui à Comissão ao Sr. Presidente da Assembleia da República em termos de esclarecimento, nomeadamente na questão entre a 6ª Comissão e a 13ª Comissão, no que se refere ao ordenamento do território e coesão territorial, porque há aqui uma série de assuntos que, no fundo, estão entre as duas comissões e que carece de explicação e, se calhar, de algum esclarecimento. E era também, entrando aqui no ponto número 1, que gostaria de vos ouvir sobre esta matéria para poder amanhã, refletir não só a minha posição, que também poderei dar, mas, acima de tudo, a posição da Comissão, que é, no fundo, quem eu represento nessa reunião. Por isso, tem a palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os presentes. Obviamente, o Sr. Presidente está mais do que legitimado para representar a Comissão e confiamos nos seus bons préstimos nessa Comissão. Eu queria apenas, e dentro do âmbito daquilo que foi referido, principalmente da questão das competências, porque muitas vezes, eu sei que isso tenta-se desvalorizar esta comissão, e é uma situação que é transversal a todos os partidos. Depois da forma como vão agilizando a entrada de requerimentos noutras comissões, e queria salvaguardar que acho que, dada a circunstância que estamos a viver no país, que já tive conhecimento de entradas de diversos requerimentos em diversas comissões, acerca de as associações portuguesas de seguros se manifestarem como vão fazer a intervenção no território, as importâncias das CCDRs, e está a ser transversal em todo o lado, e eu creio que é importante que todos, sem exceção, todos os grupos parlamentares, tenham noção que isto não é rei nem roque, ou seja, não está sem rei nem roque. A Comissão, a 13ª, tem a competência do ordenamento do território e do poder local. E, portanto, podemos fazer muita coisa em conexão com outras comissões, mas a competência originária está na esfera de competências do Sr. Presidente e desta Comissão. E, portanto, acho que seria importante, no meu ponto de vista, que os seus presidentes de todas as comissões, e creio que o local próprio será a Conferência de Presidentes e Comissões, que tenham sensibilidade para entender que alguns requerimentos que possam estar a entrar em diversas comissões, nomeadamente em processos relacionados com esta calamidade que estamos a atravessar no país, que tem como competência originária esta Comissão, porque estamos a falar de ordenamento do território, porque estamos a falar de esferas de competência das câmaras municipais e outras de CCDR. E isso está bem claro aqui. E eu creio que a Lei Orgânica do Governo é bem clara em relação a essa matéria e, portanto, que deverá ficar salvaguardado, não digo uma chamada de atenção, não quero dizer isso, mas pelo menos que existe uma sensibilização dos presidentes das comissões para entender que, eventualmente, alguns dos requerimentos que estão a dar entrada em diversas comissões não são da competência dessas comissões, mas sim, todos queremos fazer muito, mas quando é muita gente a querer fazer muito, às vezes até atrapalhamos. E, portanto, acho que deveríamos tentar fazer, na minha opinião, devíamos tentar fazer essa sensibilização a todos os presidentes de comissão para que fossem sensibilizados todos, sem exceção, os grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado, Sr. Deputado Marco Claudino, tem a palavra.
Sr. Presidente, também para caros colegas, boa tarde, só para também dar nota, confiamos naturalmente na representação por parte do Sr. Presidente para a reunião de amanhã e também acho que ainda ao encontro que o deputado Bruno nos aqui referiu, é importante pelo menos clarificar. E vou dar um exemplo muito, muito claro. E isso pode estar aqui a gerar também dificuldades de identificação, que até é do PS, mas podia não ser, o requerimento do Partido Socialista de dezembro passado, em que relativamente à percentagem das vagas no ensino superior. Todo o documento tem como argumentário a coesão territorial. E nós temos uma comissão que é de economia e coesão territorial. Fica com quem? E, portanto, a questão da coesão territorial, a meu ver, mesmo muito a título pessoal, está, de alguma forma, talvez, a não facilitar a identificação da comissão competente para determinadas matérias. Porque a comissão, se chamasse só Comissão de Economia, não havia dúvidas. Mas ao chamar-se coesão territorial, que toca com o poder local, toca com todas as nossas matérias, dificulta. Por acaso, até o ministro era o mesmo. O ministro do Regimento era exatamente o mesmo. Mas veio para aqui e eu, se estivesse na Comissão de Economia e Coesão Territorial, também diria, então, mas isto não é sobre coesão territorial, porque não é ali? E, portanto, a reforma do Estado está aqui, o poder local está aqui, mas a coesão territorial está lá. E eu não sei se, como é óbvio, a meio é difícil alterar regras ou o que quer que seja, e nomenclaturas e competências, mas diria que pode ser este um dos pontos que gera mais dificuldade na própria identificação, de uma forma benigna, não uma forma de quem está a puxar mais por quem, uma forma benigna. E, portanto, se há alguma forma esse ponto puder ser ponderado e discutido, acho que poderia ser útil.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vou tentar não fazer uma súmula, mas eu acho que nós estamos no ponto verdadeiramente que deve ser densificado, que é a questão da coesão territorial, precisamente. Que é a coesão territorial, teoricamente, é tudo. Agora, o critério material do que está no requerimento é o que interessa. Isto é, eu posso pôr o título que quiser, porque nós tendemos para a coesão territorial em todo o espaço do território nacional. Por isso, o critério material é que deve impor a classificação da distribuição. Isto é, qual é o assunto? E qual é o assunto? Menos o título, porque isso é uma forma de puxar, neste caso, para a sexta, estas matérias. Eu acho que isso é uma questão que deve ser vista, nomeadamente, na atribuição da comissão respectiva, pelo critério material do assunto que está em questão. Segunda nota, que eu acho que é muito, muito, muito relevante, que tem a ver com a questão das audições parlamentares, nomeadamente nas audições parlamentares conjuntas. Isto é, eu tenho a tendência a achar que as audições em conjunto, ou articuladas, ou por convite, ou o nome que lhe queiram chegar, depende do critério material. Isto é, e por isso, estando a ter aqui um problema da distribuição pela coesão territorial, já não sabe quem é que convida e quem é que é convidado. Isto é, na prática, é quem é que lidera a mesa da comissão. Por isso. E nós já tivemos aqui algumas questões que, em conjunto com, vamos lá, e está a ganhar aqui alguns atritos até entre nós, para saber quem é convidado ou quem é que é convidado. Não tem a ver com as mesas, tem a ver com nós, os deputados. É a sexta, é a nossa, porque basicamente é a 13ª e a sexta. Com o ministro, um deles é o mesmo, porque o ministro da Reforma do Estado não vai à sexta, vem a esta, mas o ministro Castro Almeida vem aqui e por isso não há nada a fazer. E uma coisa que o Sr. Deputado Bruno Nunes, que é o ponto 3, que eu acho que é muito importante, que é o ordenamento do território. O ordenamento do território está claramente aqui. E isso tem implicações diretas nas CCDRs. Porque as CCDRs vão ser multitasks. Vamos ver como é que vai ser, e só a dinâmica do funcionamento das CCDRs é que vai dizer como é que vai ser, nomeadamente no critério de chamada, que seguramente acontecerá ao longo desta legislatura, dos presidentes das CCDRs para audições em função do critério material da matéria que venha cá. Por isso eu diria, para uma matéria de educação, quem é que vem? Ponto de interrogação. Eu acho que é a altura de nós chamarmos à colação essa conversa, porque um dia que os deputados chamem cá um presidente de CCDR, que é o normal, podem vir 3 ou 4, mas se calhar o primeiro é logo o presidente da CCDR, e depois o segundo há de ser o secretário de Estado, ou por aí. Quem vem? Quem vem e a que sítio? Porque se for uma matéria de educação, que teoricamente na articulação orgânica que está no governo, é o Sr. Secretário de Estado, a tutela, tem um representante na CCDR, que por sua vez depende de um conselho diretivo que está organicamente estipulado, há um assunto de educação numa determinada região, quem vem? Muito bem, vem o Presidente da CCDR, que será convocado seguramente. E a Comissão vai. E isso faz algum sentido estabelecer, porque por defeito vem aqui, mas eu acho que não faz sentido, pelo que disse o deputado Claudino, que não faz sentido nenhum que venha aqui uma matéria de educação, porque tudo é território. Por isso eu acho que isso é a altura certa, agora que estamos já com algumas eleições e com as nomeações, eu acho que faz algum sentido. Por isso a questão da coesão territorial, a questão do critério material, a questão das CCDRs também para o critério material, mas tentar estabelecer aqui uma regra, quem é que quando for para convidar um convocar um presidente da CCDR para vir cá, a comissão é que vai, eu acho que isso é muito importante e essa conversa tem que entrar, esclarecer que o ordenamento do território é aqui e não no outro sítio, não é para nós dizermos vai à comissão, porque o ordenamento do território tem a ver com fundos. Porque não tem só a ver com o território, tem a ver também com a dinâmica que depois implica nos POs regionais e nós, como temos economia com os fundos e depois tudo implica, quer dizer que quem está a convocar reuniões para a sexta comissão mistura a economia com o ordenamento do território, uma coisa está aqui. Eu acho que isto merece uma, não quer dizer que haja uma decisão logo, mas pelo menos uma reflexão sobre esta matéria para nós sabermos quem é que convoca quem. Por isso são estes três assuntos, coesão territorial, CCDR, critério tal, e depois esta questão, o ordenamento do território, que é daqui, mas na articulação dos fundos, como é que a gente pode ver que é para isto não cair tudo na cesta, porque tem a economia. E nós sabemos que os presidentes de Câmara não vêm cá, por causa da autonomia, mas outras entidades podem vir cá e devem vir cá para falar sobre poder local. E eram só estes três pequenos contributos que eu acho que era importante chamar à colação para uma conversa das articulações, como é que quem lidera os convites.
Tem a palavra o deputado Bruno Nunes. Muito obrigado.
Sr. Presidente, sem querer alongar muito esta discussão, até porque não sei o posicionamento dos restantes partidos presentes, mas no nosso entendimento e desde o início que nós salientámos o facto de a coesão territorial ficar fora da 13ª Comissão seria inevitavelmente um problema e que teríamos constantemente esta mistura de temas, e se vamos pela lógica, é verdade o que o Sr. Deputado Jorge Botelho diz, a questão material, mas tudo teria a ver com a COFAP, porque tudo mexe com dinheiro e depois teríamos a ter todas as audiências, todas as audições todas estavam na COFAP, não precisávamos de mais comissão nenhuma, estava tudo ali, tudo mexe com dinheiro ao final do dia. E portanto temos que ser, esta questão material tem que ser de facto clarificada. Não tenho a resolução, mas acho que o assunto deve ser debatido e deve ser esmiuçado em conferência de presidentes de comissão, assim o Sr. Presidente o entenda, que é verdade que estamos com o jogo a decorrer, passa a expressão, para fazer a alteração de regras, mas só não há solução para aquilo que sabemos, porque de resto existe solução. E o entendimento do Chega, desde o início, é que a coesão territorial deveria estar com o ordenamento do território e com o poder local, como estava no mandato anterior, sabendo nós que no mandato anterior existiu a necessidade de criar uma comissão eventual para acompanhamento do PRR, consideramos que neste momento não faz sentido, existindo a Comissão de Economia, deve lá estar a gestão do PRR, e nesse ponto da gestão do PRR temos pontos em comum que inevitavelmente teremos que fazer audições conjuntas, mas passa a ser um ponto onde temos convergência, caso contrário. Eu recordo que, inclusive, a última vinda do Sr. Ministro Manuel Castro Almeida a esta comissão, ele próprio disse que eu gostava que me falassem da economia. E deu vontade de dizer ao Sr. Ministro, mas não é aqui. Só que, se nem nós nos entendemos, como é que eu vou colocar um membro do Governo nesta circunstância? Se nem nós, enquanto deputados, nos conseguimos, ou enquanto deputados, enquanto estrutura da Assembleia da República, conseguimos estruturar isto, não podemos pedir a um membro do Governo, que é de um órgão que não é a Assembleia da República, que entenda como é que nós não nos conseguimos entender. E, portanto, acho que era importante o Sr. Presidente da Assembleia da República ter uma palavra a dizer sobre isto. A questão da coesão, ainda para mais agora com as CCDRs, todos percebemos com a nova nomeação que existe nas CCDRs, o impacto que as CCDRs poderão ter na gestão do território, na questão da coesão territorial e não só do ordenamento. Existe um papel das CCDRs que sai reforçado com esta matéria. O Sr. Ministro já reporta a esta comissão e reporta à outra e, portanto, continuará a reportar, sendo certo que, desculpem a expressão, as caixinhas ficam arrumadas. Ou seja, lá trata de economia e trata dos fundos e aqui trata de coesão, ordenamento do território e poder local.
Não sei se será assim tão fácil o Sr. Presidente defender. Primeiro, não sei se concorda com isto, ponto número um. Segundo, não sei se os partidos aqui presentes concordam com isto, ponto número dois. Mas na eventualidade de que todos vivermos no mundo ideal e estamos todos de acordo, eu não sei também se será fácil defender esta dama, passa a expressão, na Conferência de Presidentes de Comissão. Porque parece que as comissões às vezes têm muito o apego aos seus temas e não os querem deixar. Isto é uma questão de orgânica e de organização. E eu creio que isto está a prejudicar os trabalhos parlamentares, não só da 13ª Comissão, como de outras comissões, porque depois acabamos por aferir que existem temáticas desta comissão que estão a ir a outras comissões e estamos a esvaziar competências uns aos outros. Parece que estamos aqui numa corrida contra o tempo entre comissões a ver quem é que tem mais trabalho. E acho que não é esse o objetivo das comissões. E, portanto, finalizando, nós consideramos que a coesão territorial, o ideal seria sair da 6ª Comissão e retomar de onde não deveria ter saído, que é a 13ª, e ficar aqui coesão, ordenamento e poder local, mantendo não a necessidade de criar uma comissão eventual, como no mandato anterior, para acompanhamento do PRE, mantendo-se na esfera da 6ª Comissão, com a economia e o PRE, porque temos o Sr. Ministro neste momento tem precisamente a tutela, é Ministro de Estado e da Economia e Coesão Territorial, e por isso o PRE está na esfera dele, deve estar com a economia, não vale a pena estar a criar uma comissão eventual, no nosso entendimento. Se será fácil defender esta dama, Sr. Presidente, desejo-lhe boa sorte.
Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. Esta matéria da ideal da transição da coesão territorial da 6ª para a 13ª, penso que em termos orgânicos e da distribuição dos trabalhos seria de facto o preferível, até porque na anterior legislatura esta comissão era poder local e coesão territorial, ou coesão territorial e poder local. Podia-se ter só acrescentado a reforma do Estado aqui, não foi essa a decisão inicial. Veremos se terei algum sucesso nessa minha abordagem, junto de quer do Sr. Presidente da Assembleia da República, quer nomeadamente do Sr. Presidente da 6ª Comissão. Mas já acerca disto, também gostava de ouvir a posição, se calhar, do Partido Social Democrata e do PS sobre esta ideia ideal de podermos, eventualmente, aferir de a coesão territorial passar para esta Comissão.
Ou estamos mandatados em
ou se não se querem pronunciar
para não ver para dizer qual é a posição do PSD no seu global, não é? Portanto, agora a definição mais clara para um lado ou para o outro, pessoalmente já vou mais para aqui, mas não como como expressão de um mandato para não depois noutro sítio estar-se a fazer outra coisa, desejavelmente voltasse para onde? Faria para a sua sentido. Origem. Agora, o mais importante para o bom trabalho parlamentar é, de facto, haver uma definição clara e não haver estas zonas cinzentas que eu acho que não ajudam ninguém.
Deputado Jorge Pedro.
Agora vou falar na condição do caráter temporário desta mas não querendo deixar. Vamos lá ver, eu acho que nós temos que seguir a orientação da linha do governo. Isto é o que está estabelecido, é seguir a orgânica do governo, estabelecem-se as comissões parlamentares em função disso. Isto é por isso. O governo definiu que havia o ministro da coesão, da coesão territorial, a economia e coesão territorial, assim que se chama, não, é mais ou menos o alinhamento. Eu percebo o que estão a dizer, mas isso não é fácil. Acho que nós temos de trabalhar com orientações. Se me disserem assim, Tucur, a coesão territorial devia estar cá, eu digo que sim. Pronto, isso parece-me evidente, já esteve aqui, era assim que estava. Agora, nós não podemos desalinhar também daquilo que é a orgânica do governo, porque há um princípio que se estabelece em função da distribuição das comissões. Agora, eu acho que é possível estabelecer, de acordo com aquilo que a gente já disse aqui, um conjunto de critérios de divisão de competências pelo bom senso dos agendamentos. Eu acho que isso é possível fazer. Isto não me parece que haja aqui entropias, porque os grupos parlamentares são os mesmos, só o que interessa é o esclarecimento da verdade e não quem faz as perguntas. Digo eu, por isso, da verdade e das questões políticas que se colocam. Por isso, se me disser ab início que a atual configuração da nomenclatura do governo era melhor sobre essa matéria na coesão territorial, está na 13ª, eu digo que sim. Agora, eu não faço uma questão, não fazemos uma questão da coesão territorial passar para aqui. Agora, sim, fazemos é questão que assuntos que sejam de autarquias, ordenamento do território, CCDRs e tudo o que tem a ver com poder local e reforma do Estado, seja aqui, isso parece, e já temos bastante coisa para trabalhar, desde que os ministros também queiram dar visibilidade ao trabalho que teoricamente estão a fazer, mas isso é uma questão a aferir validamente. Por isso, eu não lhe vou pedir para dizer, ponha lá a reforma territorial por aqui, que parece que vai bater no muro sobre essa matéria, não lhe vou pedir essa coisa que acho que era muito. Agora, o que lhe vou pedir é para pôr estes assuntos da agenda das articulações entre as duas comissões, dizendo-se entender que a configuração da anterior 13ª com a coesão territorial na 13ª era muito melhor para o funcionamento dos trabalhos. Mas isso é uma coisa um bocadinho diferente do que dizer que isto não faz sentido nenhum. É isso. Nós temos que nos trabalhar, temos que trabalhar com função das orgânicas que estão definidas.
Muito obrigado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a intervenção do Sr. Deputado Jorge Botelho, mas, Sr. Deputado, por essa lógica, se cumprirmos aquilo que está na Lei Orgânica do Estado, então, retirando a reforma do Estado, todas as outras competências passam para a sexta, porque estão com o Ministro Castro Almeida. E passamos a ser a Comissão da Reforma do Estado. Está resolvido. E pronto, e pelo menos ficamos com muito trabalho, mas fica resolvido. Agora, nós neste momento, dentro da Lei Orgânica do Estado e daquilo que está na competência do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Coesão Territorial, nós já dividimos competências da Lei Orgânica do Estado com a 6ª Comissão. A nossa questão tem a ver com uma proximidade ao território, e todos nós sabemos, e o Sr. Deputado, com todo o respeito, mais do que muitos de nós e mais do que eu, porque já foi Presidente de Câmara e agora será Vice-Presidente da CCDR, sabe perfeitamente que esta questão que estamos a falar da coesão territorial é desassociável do ordenamento do território e desassociável do poder local. Já a economia é possivelmente desassociável, ou seja, conseguimos colocá-la de parte. E eu creio que estamos a criar uma superestrutura de verificação de competências, quer da economia, quer do PRR, dos restantes fundos na 6ª Comissão, e estamos aos poucos a desvalorizar esta Comissão, o que eu considero que não deve ser feito. E não é por culpa de nenhum dos partidos. É a própria orgânica e a forma de funcionamento da Assembleia da República que tem levado a este caminho, já desde o mandato anterior. Não estou a dizer com isto, nós não podemos é ficar não desvalorizando as freguesias e os municípios. Sabemos que as competências que temos neste momento a nível do ordenamento do território acabam por estar quase que amputadas, porque seja as juntas de freguesia, seja as câmaras municipais, até ao abrigo daquilo que a Constituição confere da autonomia do poder local, acabam por não nos reportar, e temos duas entidades, a ANAF e a ANMP, que podem ser ouvidas para esta Comissão, e pouco mais podemos fazer, porque não podemos esticar muito mais do que isso, porque temos competências limitadas, constitucionalmente previstas até. Portanto, nesse sentido, acho que a robustez da Comissão deveria, num cenário ideal, ir de encontro àquilo que está, no meu entendimento, inclusive espelhado na Lei Orgânica do Estado. A Lei Orgânica do Estado atribuiu a um Ministro de Estado duas competências, sendo que há uma que está claramente na sexta, sendo que há uma parte que se cruza entre as duas, mas que há uma grande parte das competências do Sr. Ministro Manuel Castro Almeida que está 13ª. E, portanto, eu considero, isto não é o estarmos a puxar para aqui e para ali, porque a Assembleia da República é só uma, mas considero que não permitindo, e essa será sempre uma luta, creio que de todos os partidos que aqui estão, não permitindo, no mandato anterior existia um partido, não vou falar do nome porque não está aqui presente para se defender, mas existia um partido que pediu a extinção da 13ª Comissão, porque achava que não valia a pena continuar a existir. E se nós permitirmos que aquilo que são nossas competências, vamos... também está bem ali e vamos deixando, então ficamos meramente com a reforma do Estado, a Comissão vai ficar reduzida no seu papel, sendo que é um desígnio nacional a reforma do Estado, creio que todos os partidos estão de acordo, mas vai reduzir muito a nossa intervenção em relação àquilo que podemos fazer. Daí a nossa chamada de atenção, que acho que arrumando as caixinhas, como deve ser, existe um ponto de discussão entre ambas as partes, que são os fundos, e que já existia, a pedido do PSD, numa data anterior, uma comissão eventual, não há necessidade disso. Aí sim, existem várias reuniões conjuntas que devem ser feitas. Existe uma questão de economia que não é nossa, que deve estar na sexta. A coesão territorial, o ordenamento do território e o poder local deveria estar aqui. Se é fácil, não me parece que seja fácil resolver a situação, e deverá ter aqui um pedido de intervenção do próprio Presidente da Assembleia da República, que eu não sei qual é a ideia do Sr. Presidente em relação a esta matéria, mas em última instância será ele que tomará esta posição, ou pelo menos irá sensibilizar a Conferência de Líderes e a Conferência de Presidentes de Comissão
para uma tomada destas, mas é apenas para organizarmos isto, porque eu vi hoje entradas de requerimentos em relação a isto, toda a gente vai ter vontade, politicamente é importante, todos sabemos, depois porque é os nossos, são os nossos distritos, depois porque é o nosso partido, e toda a gente vai ter tendência, nos próximos dias vão entrar para aí requerimentos e pedidos por causa da crise, que não vai faltar. Toda a gente vai querer fazer trabalho em relação a esta matéria. Estamos à porta fechada, estamos à vontade para falar sobre isto. Aquilo que eu estou a meter em cima da mesa, eu quando disse todos os partidos, o meu partido, não tem problema de dizer, deu entrada na sexta na COFAP, num pedido para ouvir a Associação Portuguesa de Seguros em relação a esta matéria. Eu considero que esse assunto não é da COFAP, que esse assunto é aqui. Quanto muito a COFAP poderia ser chamada para estar presente, mas vamos por aí. Se vamos por aí, o aumento de preços no bar dos deputados é a responsabilidade da COFAP. Se vamos por aí, tudo é dinheiro, tudo vai à COFAP, então não vale a pena, nós continuamos com isto e fazemos uma comissão com 230 deputados. Portanto, eu quando digo todos os partidos, estou a falar também do meu, porque tive conhecimento de diversos requerimentos que entraram hoje em relação a esta matéria, que interferem diretamente na autonomia do poder local e que não está a ser respeitada a autonomia do poder local pela Assembleia da República.
Tinha pedido a palavra ao deputado Marco Claudino.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no sentido que o deputado Nunes referiu, relativamente não vejo dificuldade que possa haver aqui, eventualmente, um rearranjo por causa da questão da lei orgânica. A lei orgânica é muito clara, não quero repetir, mas é muito clara no sentido de prever competências em várias áreas, vários domínios, para dois ministros. Um é claramente exclusivo aqui e no ministro Castro Almeida já há matérias que hoje se encontram exclusivamente nesta comissão, designadamente pelo local, portanto não há nenhum problema de rearranjos relativamente a seguir. As questões materiais são importantes, mas também é muitas vezes seguido, creio, e esta questão dos seguros pode ser seguida a questão da entidade. Porque se nós, por exemplo, interviermos com a ANP numa outra matéria qualquer, se calhar vamos considerar que a ANP deve ser sempre ouvida aqui. Mesmo que a ANP possa, relativamente a qualquer matéria, ter uma questão específica. Exemplo, se for para falar das medidas sobre a agricultura, que a ANP quiser intervir sobre as medidas da agricultura, deve ser ouvido aqui ou na Comissão da Agricultura? Na agricultura. É uma questão de matéria, mas é natural que se possa considerar...
É a questão material.
Que se possa considerar por entidade, e a questão dos seguros pode ser por aí. Portanto, esse é um ponto também importante, que é qual é que é então a definição, para além das questões que nós temos da CCDR e da coesão territorial, as questões de qual é que é o critério último, se é a matéria em específico ou também a própria entidade que é ouvida. E, portanto, são questões que acho que mais do que respostas concretas é para levar amanhã.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu quero manter o que disse, obviamente, mas eu também reconheço o que o Sr. Deputado Bruno Nunes diz, é certo. Isso não custa nada reconhecer isso, porque a questão que coloca é pertinente. A minha intervenção está centrada no quadro atual da distribuição dos poderes, das comissões, da qual está estabelecido. Agora, aquilo que me parece um rearranjo, grosso modo, para voltar à composição da 13ª da anterior legislatura, não posso discordar disso, porque também trabalhámos nesse quadro e as coisas estavam mais arrumadas neste sentido. Esta desarrumação que tem a ver com a coesão territorial é uma desarrumação grande que faz com que muitas vezes isto não consiga ser bem aferido, porque o resto era claro. Economia para um lado, coesão, ordenamento do território, acho que era assim mesmo que se chamava, coesão, ordenamento do território e poder local, era assim que se chamava... E tinha administração pública. Não, mas isso era anterior ainda, isso era anterior. Essa foi quando eu estava lá noutras funções. Por isso, mantendo aquilo que disse, na atual configuração, sem mexer, que eu acho que isso não é uma tarefa fácil... Primeiro de entendimento entre os presidentes das comissões e depois, não havendo entendimento nesta fase já de com 8 ou 9 meses de legislatura, não estou a ver, tudo é possível arranjar desde que haja vontade. Por isso, aquilo que eu disse foi no quadro atual, eu acho que há aqui uns limites territoriais, matérias de delimitação material, eu acho que é possível. Agora, se o Sr. Presidente tiver o poder de mudar e ir ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes disse, a mim também não me choca nada, até acho que era mais fácil, mais linear tudo isso, porque ficava tudo de facto condensado aí, mas eu não vou dizer que tenho dúvidas, porque não conheço o poder do Presidente da 13ª atual de influenciar o colega da 6ª e o par.
E já agora, e a própria comissão dos presidentes das comissões. Muito obrigado.
A palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, olha, como dizia aqui o meu colega João Ribeiro, já se dissolveu a Assembleia por menos. Portanto, há situações para com maioria absoluta. Bom, sem brincadeiras, nós de facto no mandato anterior à coesão territorial, ao ordenamento do território e poder local, há duas legislaturas, eu creio que tínhamos, creio não, tínhamos ainda a administração pública. E eu estou a pegar nesta questão da administração pública porque a determinada altura existia um problema constante pelo facto da administração pública estar nesta comissão. E à época foi pedido, já com um ano de mandato, salvo erro, foi pedido à Conferência de Presidentes de Comissão e depois à Conferência de Líderes que existisse uma pronúncia sobre essa matéria. Estabeleceu-se então que a administração pública local ficaria aqui, como continua, porque, por exemplo, os chapadores são funcionários municipais e continuam aqui, e que todos os outros, toda a restante administração pública, passasse então para a comissão que tinha a administração pública. Mas mesmo assim, criaram-se algumas salvaguardas, que foi, por exemplo, em relação aos médicos, em que não eram ouvidos na Comissão de Administração Pública e que eram ouvidos na Comissão de Saúde, por serem carreiras especiais. Ou seja, todas as carreiras especiais ficaram fora da esfera de competência da Administração Pública e passámos a ter três sítios onde eram ouvidos. Ou seja, se fosse em carreira especial, era na Comissão Competente, se fosse Administração Pública dita normal, ficaria na Comissão de Administração Pública, a Administração Pública local ficaria aqui. Isto obrigou a uma intervenção, na altura, por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que foi ele que acabou por fazer a clarificação desta questão. Não foi a ideal para todos os grupos parlamentares, mas existiu uma deliberação e um despacho do Sr. Presidente na época. E, portanto, eu creio que nesta altura nunca será bom mudanças a meio prazo, mas será pior não fazermos nada e continuarmos com os trabalhos a decorrer de uma forma atabalhoada. Acho que não é nem metodologia nem para a sexta comissão, nem para nós, e que, ao fim e ao cabo, puxando aqui a brasa à nossa sardinha enquanto comissão, independentemente depois das divergências que temos políticas, eu não gostava de ver esta comissão a ser esvaziada e, a determinada altura, ficarmos apenas aqui presos ao poder local, porque afetam a reforma do Estado ao outro lado qualquer, e, de repente, a 13ª Comissão e as autarquias deixam de ter uma comissão que possa ser representativa dos seus interesses ou elo de ligação com este órgão de soberania. E, portanto, nesse sentido, acho que o nosso caminho deve ser em reforçar, dentro, obviamente, daquilo que está previsto na Lei Orgânica do Estado, sem estarmos a inventar, mas se for com a sua anuência e se considerar que deve ser sondado, pelo menos, o Sr. Presidente da Assembleia da República, para percebermos, porque a última palavra será claramente dele e da Conferência de Líderes, perceber se isto tinha viabilidade, eu creio que isto pode agilizar os trabalhos da Comissão e evitarmos alguns dissabores que às vezes temos com as convocatórias transversais a todos, como diria a Sua Santidade o Papa, todos os partidos, não excluo ninguém, incluindo o meu, que tem responsabilidades na forma como estamos a entregar requerimentos que são da esfera de competência da 13ª Comissão em outras comissões que não devia estar.
Muito bem. Mais alguma intervenção sobre esta questão? Eu penso que depois o outro ponto que também está na Conferência de Líderes é mais uma amostra do relatório que vos foi hoje enviado do que foi a legislatura anterior, nem sequer se refere a esta, portanto é mais para informação do que propriamente para discussão, ainda que se possa ali algumas questões do número de vezes que os senhores ministros cá venham e o número de perguntas possa gerar alguma discussão entre presidentes, mas portanto vocês também já tiveram essa informação, se entretanto tiverem algum contributo que achem importante ser referido amanhã, será bem recebido. Sobre os outros assuntos, não sei se alguém, ainda dentro da Conferência de Presidentes, se alguém tem outro assunto que ache que seja pertinente amanhã abordarmos. Não havendo, muito bem. Passamos então ao ponto número 2 desta reunião. Plano de atividades da Comissão. Portanto, nós, na última reunião, e depois foi distribuído por todos, fizemos aqui um esboço de eventuais visitas e do nosso plano de atividades que queremos fazer até ao final desta legislatura, sendo que a primeira seria, como disse na última reunião, inicialmente o que tinha pensado era podermos ir às Beiras e Serra da Estrela, em primeiro lugar, mas dada a circunstância do que vivemos atualmente, achamos que seria oportuno visitar em primeira instância a região de Leiria, E é isso que nos propomos, que propomos aqui à Comissão. E para, sendo que a data de 9 de março já me foi aqui dita que é impossível de fazer, porque é o dia da tomada de posse do Sr. Presidente da República, lapso meu que não tinha essa informação, por isso teríamos que ou fazer a visita, se assim concordarem, ou a 2 de março, ou a 16 de março, que seria duas semanas depois. A nós parece-nos, e neste caso parece-me oportuno podermos fazer isto no mês de março, deixar também passar aqui algum tempo. Eu penso que seria muito importante, para além de visitarmos os locais que foram fustigados agora por estas intempéries, podermos também fazer reuniões com a comunidade intermunicipal, eventualmente com alguns autarcas mais atingidos, e com a estrutura de missão, para perceber também de que forma é que ela está a funcionar, já com cerca de um mês de trabalho nessa data. E por isso é esta a proposta que temos, mas os vossos contributos são bem recebidos. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dar uma palavra de concordância. Nós, de facto, tínhamos aqui o 2 de março. 2 de março. A data que nós tínhamos aqui estabelecida, e confesso que a primeira vez que olhámos para as duas datas em alternativas, nem tínhamos aqui presente a data da tomada de posse do Presidente da República. Pois sim, de todas as formas, a data que nós preferíamos, acho que faz sentido em função de um requerimento que vai ser votado na reunião a seguir, seguramente, por isso permite-nos fazer a coisa. Acho que é feliz irmos à região de Leiria, porque é oportuno e seguramente será útil. Não é uma reunião de trabalho. Mas sim, dia 2 de março é a data que nos parece melhor para fazer esta visita. Em relação ao resto do programa, é só para felicitar pela organização dos trabalhos. O programa parece bom, já tínhamos falado disso na última reunião, por isso não temos nada a acrescentar ou a opor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu pedia só, até para tomarmos uma decisão, enquanto grupo parlamentar, eu pedia só que me reenquadrasse na questão da visita à Leiria e com quem seria o objetivo de estar no plano de atividades. Porque se consensualizarmos aqui que está no plano de atividades, eu vou retirar o ponto de discussão na ordem de trabalhos na reunião seguinte. Não vale a pena estarmos a criar qualquer discussão sobre um ponto que não deve ser politizado. Teremos tempo a fazer isso. Não deve ser politizado de imediato. E se existir a anuência e de estarmos... Se estivermos com esse,
no fundo,
se o mood, passa a expressão, for esse, e se estiver consensualizado, está no plano de atividades, eu de imediato depois peço para retirar o ponto de ordem, porque não faz sentido estar a levar a discussão.
Portanto, só antes de passar a palavra à Sra. Deputada Lucineia Catarina Moura, só, se bem percebi, portanto, se adicionássemos ao programa que temos previsto, uma reunião com o Presidente da CCDR e uma reunião com o Presidente da CIMB, que era aquilo que estava no vosso requerimento, é isso. Muito bem, parece-me que faz sentido. Da minha parte não há nenhuma oposição. E autarcas, falta a CCDR. Faltava a CCDR. Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada Dulcineia Catarina Moura.
Obrigada, Sr. Presidente. É simplesmente para reforçar a posição do Grupo Parlamentar do PSD, que subscreve aquilo que é a opinião do Sr. Deputado Bruno Nunes, que não faz sentido, portanto, ser votado o requerimento quando está a ser ou foi aprovada uma visita à região de Leiria. Queremos, naturalmente, não desprestigiar aquilo que é o requerimento, porque foi de todo pertinente, portanto, nós sugerimos, ou neste caso reforçamos a sugestão, para que as entidades que estão, que figuram no requerimento, sejam então consultadas para que pudesse haver essa reunião que entendemos que faz todo sentido. Era só mesmo para sublinhar a posição do Grupo Parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, e assim sendo, em mesa e coordenadores, escuso de pedir aos serviços do Grupo Parlamentar do Chega para remeter um e-mail, mas deixo a informação que, por indicação nossa, é retirada ao ponto na ordem de trabalhos para a reunião de comissão. Obviamente, existindo esta doença, não faz sentido estarmos a discutir um requerimento que está com a mesma base.
Muito bem, assim será. Portanto, fazemos estes ajustes e depois enviaremos enviaremos um programa definitivo, para que possam ainda dar uma última pronúncia E a data é 2 de março. Vamos apontar para 2 de março, então. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, relativamente às datas das visitas, ok, 2 de março parece-me bem. No entanto, pela experiência da legislatura anterior, verificamos que às vezes a nossa data não é a melhor data para as entidades que nós gostaríamos de visitar. E, portanto, se calhar, e se todos concordarem, eu sugeria que, quando fizéssemos a proposta das visitas, eventualmente pudéssemos ter sempre uma data alternativa, de maneira a não andarmos sempre a adiar depois a questão das visitas. É uma mera sugestão, vale o que vale. Obrigado.
Muito bem. Aqui é a questão da data alternativa de março. Temos que dia 16 serão, da informação que tenho, serão as jornadas parlamentares do PCP. Portanto, depois já só se poderia ser da 23 de março, mas nós iremos também contactar as entidades e depois vemos.
Minha única dúvida é, não tanto o PCP na comissão, se não...
Contámos para dia 2, se houver aqui alguns problemas de calendário de parte das entidades, mas também acho que nesta fase será mais fácil de fazer, porque também acho que é do interesse de todos receberem-nos. Muito bem. Ponto número 3. Sim.
Relativamente à ponderação, acho que pode ser discutido antes, se são convidados ou não os deputados do distrito que não façam parte desta comissão. Pronto, que para não haver... Porque sei que da última vez houve algumas questões sobre isso.
Eu terei que confirmar com o serviço, mas penso que aquilo que estava determinado é que são os deputados efetivos que podem ser substituídos por deputados do distrito, desde que o respectivo partido faça essa substituição. Mas eu... confirmarei mais tarde isso, mas penso que era o que estava esse o entendimento geral. Portanto, podem ser substituídos por outros, mas são os deputados efetivos. Portanto, aquilo que me estão a dar a informação é que não podem... pertencer à comitiva mais deputados que o número total de deputados efetivos. Por isso, acaba por ser mais ou menos isso. Muito bem, outros assuntos sobre aqui algum... Eu não tenho... Não temos nada, perdão?
Não, não sei que seja esta questão, mas como foi abordado...
Não tenho nenhum outro assunto, não sei se... Alguma deputada ou senhor deputado tem algum assunto? Não havendo, está terminada a reunião. Muito obrigado, até já. Só dar-vos nota que na reunião a seguir, eu por volta das 4:30 terei que sair, e por isso ela terminar antes, eu depois pedirei ao senhor deputado vice-presidente para assumir a presidência, se ela não terminar até essa hora.